trouxe as flores. Não são todas brancas, mãe, mas são as flores frescas da manhã. Abriram ontem e toda noite as guardei, enquanto coava o mel e tecia o vestido. Não é branco, mãe, mas serve à mesa do sacrifício. Trouxe a tacula antiga do tempo da avó. Não é espessa, mãe, mas cobre o corpo. Trouxe as velas de cera e asas. Não são puras, mãe, mas podem arder toda noite. Trouxe o canto. Não é claro, mãe, mas tem os pássaros certos para seguir a queda dos dias entre o meu tempo e o teu. Nos últimos anos, felizmente, a gente tem visto maior interesse pela literatura escrita por mulheres e, pelo menos na minha percepção, escrita por mulheres negras. A autora com quem eu vou dialogar nesse episódio foi uma das primeiras que eu li fora do cânone brasileiro e do cânone ocidental, e foi uma experiência arrebatadora. Eu acho estranho como ela é pouco lembrada mesmo nesse cenário de procura por autoras. Eu tô falando da Ana Paula Tavares, uma poeta angolana que me mostrou, 10 anos atrás, e de uma forma inédita para mim, que um corpo de mulher pode habitar um poema. Pode parecer uma afirmação esquisita, mas eu acho que ao longo do episódio vai se tornar cristalina. Eu escolhi para esse percurso poemas de diferentes momentos de sua carreira, reunidos no livro Amargos como os Frutos. Vamos começar? O mamão. Frágil vagina semeada, nela se alargam as sedes, pronta a útil semanal, no meio cresce insondável o vazio. Quando eu leio esse poema, a palavra que me vem à cabeça é consciência. Uma mulher que tem consciência de si como sujeito no mundo deixa um pouco de ser mulher. Se ser mulher no mundo patriarcal é viver como uma espécie de autômato a ser usufruída pelos homens, um conjunto de orifícios mudos, de orifícios úteis, para usar essa palavra tão significativa no poema. Quando a poeta escreve sobre a vagina com esse poder de concisão impressionante, diga-se de passagem, ela circunscreve seu corpo no corpo do poema. E quando faz isso, ela traz sim alguma dor, ela mostra alguma cicatriz. Mas eu acho que o mais significativo é que ela fala sobre essa dor e essa cicatriz. A sua fala restaura a sua dignidade, que está em algum lugar intocado, insondável, para usar novamente uma palavra do poema. A vagina, tal como uma mão, pode ser vista, tocada, provada, para irmos ao limite, comida. Essas relações invocam, então, a presença do outro, aquele que vê, toca, prova a vagina. É pela presença oblíqua, embora em certa medida explícita, desse outro, que a tensão se instaura. A primeira característica enunciada do órgão feminino é frágil. Uma fragilidade contraposta violentamente no verso seguinte, pronta, útil, semanal. Condições impostas pelo outro. Nada indica o consentimento da mulher dona da vagina. Ana Paula Tavares desloca então o poema para outro espaço, o espaço da intimidade feminina. A instância íntima é a mulher configurada sujeito, um sujeito insondável, num vazio ambíguo. Pode ser pelo esvaziamento que a ação sobre o seu corpo provoca, mas pode ser uma modalidade da paz, do perder-se em si mesma, uma perda que significa conquista. E as margens? Respira mansa a superfície do lago. Silêncio e lágrimas pesam-lhe as margens. Uma mulher quieta enche as mãos de sangue, cortando o azul da superfície de vidro. Eu amo a delicadeza desse poema e de tantos outros da Ana Paula, mas não aquele sentido de delicadeza que geralmente se atribui às mulheres. É um sentido para mim mais como de um tecido complexo que leva muito tempo para ser feito, que é feito inclusive em um espaço em que o tempo é suspenso, como em uma montanha, como em um templo, como em uma cabana de um monge. O silêncio e a água são presenças nesse poema e as margens. Presenças pesadas que se contrapõem à mansidão do primeiro verso. A respiração mansa, contudo, é da superfície. Nas margens está indicado que essa água, essa vida talvez, contém. O engodo da superfície é quebrado, afinal é de vidro, pela mulher quieta, que fala no poema por meio de seu sangue. Aqui, como em outros lugares, Ana Paula Tavares recupera os elementos do mundo que a rodeia, mais do que para representá-lo, para representar sua própria relação com ele, uma relação que implica a ressignificação. O aditivo do título e as margens me parece uma nota silenciosa que pede atenção ao que é deixado ou posto de lado. Esta manhã dói-me mais do que de costume a pele, as escarificações, as cicatrizes. Doeu-me a noite de laços e espuma. Dói-me agora a pele, as escarificações, as cicatrizes. Dói-me o teu corpo deitado, o silêncio, os gritos em feixe dentro de mim. Aqui a violência aparece de uma forma mais pungente se a gente compara aos outros poemas que eu li. A força sintética junto às repetições impede que a gente desvie o olhar do sofrimento da mulher. O eu lírico feminino que fala da dor da manhã indica o alastramento dessa dor. Está na pele, nas escarificações, nas cicatrizes. Para em seguida narrar como a dor se instaurou sobre seu corpo. Foi na noite que passou, noite de laços e espumas, uma imagem delicada para se referir ao ato sexual. Uma delicadeza que se configura, como a gente tem observado, em sua forma de resistir. Pontuado passado, o eu lírico repete a narração da dor presente, intensificada pela consciência do silêncio que fere, os gritos em feixe, ou seja, o grito atado, impedido de se fazer ouvir. A violência naturalizada que incessantemente vitima a mulher em todas as instâncias do ser, principalmente na do próprio ser, uma vez que é sempre visto como objeto e nunca um sujeito. Recebe a mais dura e amarga resposta, esse silêncio desmascarado pela voz que se coloca no poema, uma voz que no momento em que é anunciada é o desfazimento do feixe. No olho de mel da onça existe a forma da cabra. O senhor do templo fechou as portas da casa grande na minha cara. O grande senhor não sabe de mim, das palavras que escrevo quando a noite chega. O senhor do templo fechou a porta sem aceitar as oferendas de sal, memória e óleo de palma da minha mão. O dono do templo fechou as portas do mundo inteiro na minha cara e deixou cá fora, à chuva e ao vento, a voz da multidão. Eu quero ler de novo a epígrafe do poema. No olho de mel da onça existe a forma da cabra. Eu fico arrepiada com a antítese poderosa desses versos, com o poder do desvio provocado pelo emparelhamento de animais tão diferentes. Ímpeto e força se contrapõem à passividade e à doçura, Transpostas tais características para o ser feminino, temos o natural contraposto ao social, ou seja, aquilo que a mulher é, que ela pode ser, torna-se obstruído por aquilo que ela tem que ser. Não é por acaso que o poema traz um sujeito feminino que se dirige a uma espécie de entidade triplamente poderosa e opressora. É homem, é senhor e é do tempo. Remetendo à histórica misoginia encarnada em parte significativa das religiões. Os três primeiros versos, desalentados, dão a dimensão do autoritarismo e da brutalidade com que a mulher que fala é tratada por esse homem gigantesco. Leio novamente. O senhor do templo fechou as portas da casa grande na minha cara. Mas nos três versos que seguem, reside a grande força dessa mulher, uma força que se concentra na ignorância de seu opressor. O grande senhor não sabe de mim, das palavras que escrevo quando a noite chega. A melancolia persiste. O grande senhor continua a negar a voz, a negar qualquer relação possível, a não aceitar o que vem das mãos femininas, a fechar indefinidamente as portas. Os versos finais, com o desalento acentuado, são os versos da mulher que reconhece o peso que insiste em esmagá-la, excluí-la, colocá-la à margem. Porém, o que resta a essa mulher não é pouca coisa. É a chuva, é o vento e é a multidão. E esse último elemento ganha relevância na medida em que a poética de Ana Paula Tavares se ancora em um pensamento de assimilação e ao mesmo tempo de reconfiguração da cultura de seu povo, das tradições angolanas. Dentro de uma poesia que opera com ressignificações, com o construir e o destruir, podemos esperar um rearranjo, uma nova costura daquilo que o mundo lhe dá, um novo que se chama liberdade para um sujeito chamado mulher. Canto de nascimento. Aceso está o fogo, prontas as mãos. O dia parou a sua lenta marcha de mergulhar na noite. As mãos criam na água uma pele nova, panos brancos, uma panela a ferver, mais a faca de cortar. Uma dor fina marcar os intervalos de tempo. 20 cabaças de leite que o vento trabalha manteiga. A lua pousada na pedra de afiar. Uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito, sem som nem gesto. Apenas o silêncio aberto, assim ao grito, solto ao intervalo das lágrimas. As velhas desfiam uma lenta memória que acende a noite de palavras. Depois aquecem as mãos de semear fogueiras. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria, igual a todas as dores. Maior que todas as dores. Esta mulher arde no meio da noite perdida, colhendo o rio, enquanto as crianças dormem seus pequenos sonhos de leite. Eu sempre me impressiono com esse poema. Me parece que ele traz uma aura mítica e ao mesmo tempo cotidiana. Os dois primeiros versos anunciam um tom, como se começasse um ritual. Aceso está o fogo, prontas as mãos. Nas entrelinhas de passagens do dia a dia, uma dor fina é pontuada a cada verso. As marcas da violência que se consumará estão nos verbos ferver, cortar, afiar. Na segunda metade do poema, a violência pronunciada emerge com toda força e clareza. E é esta última palavra que é reveladora. Todo o poema é construído em torno de imagens de luz, desde o nascimento do título, remontando a dar à luz. Temos o fogo, o dia, a água, cúmplice da imagem que se projeta, da imagem criada. Os panos brancos, o leite. O dia prepara o ritual para a noite do sacrifício. o parto se converte em uma figuração desse processo ambíguo que perpassa a lírica de Ana Paula Tavares, ruptura e continuidade em simultâneo. Uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito, sem som nem gesto, apenas o silêncio aberto assim ao grito, solto ao intervalo das lágrimas. Quando a voz é abafada pela violência do outro, novamente, o silêncio é a escolha possível que se reveste de profunda significação. É um silêncio aberto e solto, um silêncio convertido em poema, é o mais terrível grito que essa mulher pode dar. O poema passa então a outro momento, essa história de silêncio subversivo é inserida num conjunto maior, o conjunto da tradição. Faz parte da história das velhas que costuram a memória, um grande tecido transformado em fogo, elemento que vai marcar o corpo na penúltima estrofe. Como dá para imaginar, essa marca traz dor à mulher, mas a resistência está no adjetivo que a poeta confere à dor. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria. É pela antítese que a mulher pode resistir. Esse recurso de linguagem também é empregado no verso que encerra o quadro, colhendo o rio. É pelo frio e pela água que a mulher investe contra o fogo que condena seu corpo. A violência que atravessa o poema depara então com os versos finais. Enquanto as crianças dormem seus pequenos sonhos de leite. A ternura da imagem se mistura à melancolia da repetição. As crianças são as fogueiras semeadas pelas velhas, pela tradição, a qual Ana Paula Tavares reverencia, imprimindo, porém, sua ressignificação, porque assume uma postura crítica, dada pela voz que se coloca no poema. Eu leio agora uma fala da própria poeta sobre a sua poesia, uma fala que ilumina essa trama que eu tenho tentado costurar aqui. Persigo a palavra, um poema para trabalhar todos os dias até conseguir que se leia pelo avesso. Com ele pude iluminar as sombras da vida, criar harmonia na desordem. Voltar à palavra primeira como aquela que inaugura as grandes costuras dos veludos tec, as águas que separam o céu e a terra, e as águas que dividem o mundo habitável do mundo subterrâneo. Seriam precisas muitas mais vidas e conhecimentos de forja que não herdei das mais velhas. Resta-me continuar a tecer e a celebrar esses momentos de amizade, em que poemas, mesmo os antigos, e pessoas se misturam em templos de afeto cumpridos nesta vida. Antes de ir embora, quero ler um último poema. Um poema que reúne de forma magistral os elementos antitéticos que marcam muito a poesia de Ana Paula Tavares. Nesse episódio, eu comparei essa poesia com a feitura de um tecido delicado e complexo. Chegando ao final, me vem outra imagem complementar. É como um bordado que revela uma paisagem na frente e um segredo no seu avesso. Na sua poética, lemos as marcas de um feminino que reorganiza o mundo, transfigura o real pelo avesso dos signos, dos elementos que a circundam, do poder que lhe tira a voz. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Filosofia Cabinda. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas, sem remédio. Meio pulmão respira em ti, o outro que me lembre mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul, saltar o cercado. Eu sou a Nara Lacevícios e você escutou o Crisálida de Ar.